Podcast Unesp.
O presidente Jair Bolsonaro disparou na última terça-feira, dia 25, de seu celular pessoal, um vídeo em tom dramático em que mostra a facada que sofreu em 2018 em Juiz de Fora para dizer que quase morreu para defender o país e agora precisa que os brasileiros saiam às ruas em 15 de março para defendê-lo. O ato do dia 15 está sendo convocado por movimentos de direita em defesa do governo e contra o Congresso. O vídeo foi revelado pelo site BR Político do jornal O Estado de São Paulo. Na semana passada, o general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, acusou o Congresso de chantagear o governo e deflagrou uma crise. Heleno disse que o governo não pode ficar acuado pelo Congresso e orientou o presidente a convocar o povo às ruas. A convocação do ato causou repúdio no Congresso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que tal medida cria tensão institucional e prejudica o país. Ministros do STF consideraram a condição gravíssima. Já o líder da oposição na Câmara, deputado Alessandro Molon, solicitou uma reunião de emergência com Maia e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para se tomar uma atitude contra Bolsonaro. Daniel Damásio Borges, professor de Direito Institucional Público da Unesp em Franca e doutor pela Universidade Paris 1, Panthéon Sorbonne, critica a postura do presidente.
Em primeiro lugar, né, é preciso dizer, né, que é evidente, né, que todos os brasileiros têm o direito de se manifestarem livremente, né? A liberdade de expressão e a liberdade de reunião e a liberdade de manifestação são liberdades públicas, né, que encontram proteção constitucional. Então, a princípio, não haveria nada de mais em uma manifestação política, né, convocada por apoiadores do presidente da República. Mas, nesse caso, o que é muito preocupante é o teor autoritário dessas convocações para manifestações. Não é porque, segundo noticiado pela imprensa, né, essas manifestações fala-se, né, na convocação do exército, de generais, né, para intimidar o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, ou até mesmo para fechar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Isso é muito preocupante. Por qual razão? Por qual motivo? Não é porque a Constituição brasileira estabeleceu o equilíbrio de poderes. Não é? Quando o presidente da República ele é eleito, ele é eleito para governar na conformidade da Constituição, respeitando as suas atribuições e as atribuições dos demais poderes, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. É uma conquista muito significativa do constitucionalismo universal e até mesmo brasileiro, não é? No sentido de limitar os poderes, né? de que nenhum órgão da República tenha poderes absolutos, né? Porque é conhecida a advertência de Lord Acton, né, segundo o qual, se todo poder tende a corromper, não é, o poder absoluto corrompe de modo absoluto. Então, é uma conquista prevista em várias constituições de países mais com democracias mais maduras, né, e até mesmo uma conquista recente do constitucionalismo brasileiro pela Constituição de 1988, né, de se afirmar o Estado Democrático de Direito, né, no sentido de que nenhum órgão da República, por mais que ele tenha sido eleito, por mais que ele tenha respaldo popular, ele não tenha poderes absolutos, né, que ele respeite os demais poderes, justamente para se criar um sistema de pesos e contrapesos, para se evitar o abuso do poder, né, para evitar que a concentração de um poder excessivo em uma pessoa possa levar a desmandos, ao autoritarismo, à truculência, a violências que hoje nós não mais aceitamos. Então, o teor autoritário dessas manifestações é muito preocupante, né, porque essas manifestações visam a destruir os demais poderes, né, sobretudo o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, que têm atuado aí como um contraponto, um contrapeso, não é, impedindo que medidas mais radicais do presidente da República sejam levadas adiante, né, como a questão dos armamentos, do excludente de ilicitude, da mineração em terras indígenas, enfim, uma série de temas em que o presidente da República tem uma visão mais radical, mais extremada, né, e os demais poderes da República, seguindo os ditames do Estado Democrático de Direito, têm agido no sentido de vedar esses excessos, não é? Então, essas manifestações merecem o nosso mais veemente repúdio, porque elas atentam contra a Constituição, contra o sistema de equilíbrio de poderes, de pesos e contrapesos estabelecido pela Constituição brasileira, né? Porque é fundamental que haja uma repartição de poderes para se evitar justamente o autoritarismo, o arbítrio, os desmandos, né? Para se evitar que medidas mais radicais sejam efetivadas pelo presidente da República. E é importante nós estarmos muito atentos a isso, uma extrema vigilância, porque essas ideias começam como balões de ensaio, não é? De repente vão ganhando adeptos e de repente, né, obtêm uma adesão de um número significativo de pessoas e podem colocar, sim, em risco as nossas instituições, e o dever de cada brasileiro é o dever de defendê-las, né? Porque nós temos uma tradição autoritária, nós temos uma história de desmandos, de ditadura, de truculência, uma história muito violenta, de muita violência política, e é preciso que todos nós nos mobilizamos para evitar esse tipo de tentação autoritária, né? Lembrando-se sempre da advertência de Otávio Mangabeira, um político baiano, né? Que na época do restabelecimento da democracia no Brasil, depois da ditadura de Getúlio Vargas, depois do Estado Novo, né, na segunda metade da década de 40, ele já nos advertia, né, de que a democracia no Brasil não é uma árvore grande, né, que todos podem, que faça sombra, né, que já tenha crescido, né? A democracia no Brasil é uma plantinha frágil que merece todos os nossos cuidados para o seu pleno desenvolvimento, não é? Então cabe a todos nós brasileiros cuidar para que essa plantinha se desenvolva, se fortaleça contra essas tentações autoritárias do presidente da República.
Renato Coelho, de São Paulo, para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.